Temos jovens que têm vontade de fazer uso desses talentos e é incrível que nós não fizemos realmente uso, entre aspas, desses jovens tão talentosos. Como é que nós poderíamos capitalizar nesse talento? Quando vivemos num país que pouco faz para dar as oportunidades meritocráticas aos jovens. Mais do que lamentar, é claro que o jovem precisa fazer alguma coisa. Como é que nós podemos dar luzes, ajudar os jovens a fazerem alguma coisa? O que é que nós podemos realmente propor?
Olá, 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 querido ouvinte. Seja bem-vindo a mais uma edição deste maravilhoso programa. Um programa com nome na diáspora e que em Angola tem alcançado um público muito maravilhoso, muito grande. E sabemos que tudo isso nós devemos aos nossos parceiros, aos nossos colaboradores e aos nossos patrocinadores. Se você ainda não é colaborador nem patrocinador da Resiliência Angolana, entre em contato conosco e seja parte de projetos maravilhosos que a Resiliência Angolana tem levantado e também deste maravilhoso podcast que já tem alcançado mercados nunca antes sonhados. Eu sou Fernando Livong e este é o podcast Resiliência Angolana. Nesta edição eu vou conversar com a doutora Suzana da Rosa, ela que é uma especialista em liderança, uma coach individual e coletiva. Ela tem um currículo recheado e com certeza um testemunho maravilhoso para transmitir a todos os nossos ouvintes. Olá, Suzana da Rosa, seja bem-vinda à Resiliência Angolana.
Olá, Fernando, olá, ouvintes da Resiliência Angolana. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de partilhar conhecimento.
E nós agradecemos por ter aceito o nosso convite e como a Resiliência Angolana é minuciosa na escolha de entrevistados, nós temos a certeza que esta será uma entrevista marcante na vida de todos os nossos ouvintes. Deixa-nos reiterar o prazer que nós sentimos em tê-la aqui na Resiliência Angolana. Mas antes de começarmos com a nossa entrevista, Suzana, faça uma autoapresentação. Quem é Suzana da Rosa?
Pois, Fernando, eu sou Suzana da Rosa, mãe, mestre em gestão de empresas e com mais de 15 anos de experiência em recursos humanos, né? Que melhor agora é chamado de gestão de pessoas, acho que é mais enquadrado naquilo que é realmente. Também sou formadora certificada, coach e palestrante. Sou totalmente apaixonada por gestão de talentos e uma mulher que acredita que todos podem ser sua melhor versão, se permitirem.
Está feita a apresentação, uma excelente apresentação e parabéns, Suzana da Rosa, por este repertório muito, muito enriquecido, né? São 15 anos de experiências, são formações, tudo bem enquadrado e com certeza uma profissional de que o nosso país precisa, não só o nosso país, mas as empresas, os nossos ouvintes. Então, querido ouvinte, fica aí até o final desta entrevista para entender mais sobre aquilo que a Suzana desenvolve, sobre o trabalho que ela aplica e quais são as melhores técnicas, né, para podermos nos desenvolver naquilo que tem a ver com gestão de talentos. E o tema para esta entrevista, Suzana, é jovens de talento e o contexto profissional angolano, né? Vamos tentar fazer essa comparação entre você ter talento e as condições que o contexto profissional do nosso país oferece. Então, Suzana, faz-nos aqui uma introdução. Que introdução faria para este tema?
Fernando, como introdução, eu gostaria realmente de definir o que é talento, porque acho que é importante aqui diferenciar, nesse sentido, começar por diferenciar. Talento, assim, de uma maneira muito simples e muito geral, é uma inclinação natural para realizar alguma atividade. Mas não quer dizer que a pessoa tenha que ser perfeita já naquilo, ok? E muitas vezes as pessoas pensam que quem tem talento já nasceu com talento, ok? Existem muitas situações realmente em que as pessoas nascem, né? Eu tenho um talento nato, mas também talento pode ser adquirido. E nós podemos realmente confirmar muitos casos de pessoas que adquiriram o talento. Então é preciso saber que cada um de nós sabe fazer alguma coisa, né? E eu acredito muito nisso. Cada um de nós sabe fazer alguma coisa. E vamos então olhar para o nosso contexto, né? Eu tenho talento, como é que eu vou gerir? Eu sou jovem, tenho talento. Como é que eu vou gerir então o nosso contexto profissional, particularmente aqui em Angola?
Com certeza, né? Temos aí a questão de talento natural e talento adquirido, muito bem enquadrados, e precisamos dessa inteligência para saber como gerir, como aplicar ou como desenvolver o nosso talento, principalmente em ambientes hostis. E eu acho que isso concentra-se muito ou equivale muito à nossa realidade. O atual contexto apresentado pelo país, os desafios do milênio e as tendências globalizadas demandam por profissionais capazes de se adaptarem aos mais diversos contextos profissionais. Que leitura a Susana faz do mercado de trabalho angolano em relação às oportunidades que os jovens podem obter desta?
O mercado angolano, e aliás de uma forma geral todos os mercados, estão cada vez mais desafiadores para os jovens, o que é quase um contraste, porque mais do que nunca, os jovens hoje têm muita sede para fazer eles mesmos. Têm sede para criar, têm sede para empreender, e com a globalização, esta sede é ainda maior, porque eles têm a possibilidade de ver o global e não apenas o local. Então, eles não têm limites, os nossos jovens, ok? Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de falar. Agora, quando olharmos para as oportunidades do nosso mercado, ali sim podemos realmente admitir que é muito penoso para os nossos jovens. Sabemos que mais de 50% dos jovens estão desempregados, de acordo às estatísticas de 2019 do INE. Então, as portas parecem estar trancadas. E eu digo aqui mesmo trancadas, não apenas fechadas. E os nossos jovens sentem-se realmente encurralados, sentem-se frustrados, o que é normal. O pior é que, com a pandemia, muitas empresas estão a lutar para sobreviver. E então estão sendo obrigados também a despedir o pouco pessoal que já está empregado. Quer dizer, é uma situação que é muito triste para todos nós, mas que as empresas também estão a lutar. E principalmente nós sabemos que no nosso mercado existem muitos pequenos empreendedores, e eles também têm que sobreviver. Então a gente entende que muitos deles não têm conseguido manter o pessoal empregado. Entretanto, do outro lado, o próprio Estado não consegue dar respostas satisfatórias e peca quando deixa de definir políticas de empregabilidade e empreendedorismo favoráveis, por exemplo, para evitar o nepotismo, para evitar conflitos de interesses, os favoritismos, burocracias desnecessárias, entre outros males locais que nós sabemos que temos. O Estado ainda peca quando deixa de garantir que o investidor estrangeiro tenha condições pouco burocráticas para empreender. E também criar empregos locais. Nós sabemos que sim, devem existir processos para os investidores entrarem, mas quando nós não damos condições a esses investidores, eles também não virão ao nosso mercado. Quando o crime é alto, quando as pessoas não têm infraestruturas, quando não temos condições básicas de saneamento, tudo isso impede que o investidor estrangeiro possa também se juntar a nós. Existe também a dificuldade do Estado em implementar a diversificação com a velocidade que deveria. Realmente podemos admitir que está-se a implementar de alguma forma a diversificação no nosso país, mas o processo está muito lento, ao meu ver. E nós sabemos que a diversificação seria outra oportunidade que daria aos jovens, né? Porque eles têm tanta sede de fazer alguma coisa por esta Angola, e nós sabemos, nós vemos jovens todos os dias com esta sede, com esta vontade. Você não vê jovem que quer mesmo ser delinquente, que quer mesmo andar pelas ruas, deambular pelas ruas sem fazer nada? Nós vemos jovens que fazem muito, muito sacrifício, mas infelizmente as condições não favoráveis. Portanto, sim, não há dúvidas que o cenário neste momento não é favorável para o jovem, seja formado ou não. E aqui não estamos a falar apenas de jovem que não é formado, mesmo jovem formado, que queira organizar a sua vida, infelizmente não tem muitas oportunidades.
Uau! Uma leitura profunda com relação à realidade angolana e às oportunidades que esta apresenta para os jovens de talento. E olhando para este ângulo da análise da Susana, nós percebemos que há necessidade da criação de políticas necessárias para suprir estes gaps, né? Estas necessidades que o nosso mercado tem, as oportunidades que ele oferece para os jovens de talento. Um facto que devia nos alegrar é que Angola está recheada de jovens com talentos extraordinários, capazes de gerar resultados inimagináveis. Porém, a triste notícia é que provavelmente o mercado não será tão generoso com estes talentos. Na visão da Susana, como os jovens de talento devem ou podem adotar seus talentos a um contexto semelhante ao contexto angolano?
Fernando, realmente Angola é um país muito feliz nesse sentido. Nós temos muitos jovens com talento e vemos isso todos os dias. E mais do que terem talento, nós temos jovens que têm vontade de fazer uso desses talentos para alavancar o país. E é incrível que nós não fizemos realmente uso, entre aspas, desses jovens tão talentosos. Agora, como é que nós realmente poderíamos capitalizar nesse talento? Quando vivemos num país que pouco faz para dar as oportunidades meritocráticas aos jovens. Mais do que lamentar, é claro que o jovem precisa fazer alguma coisa, ok? E aqui mesmo é a razão dessa entrevista. Como é que nós podemos dar luzes, ajudar os jovens a fazerem alguma coisa? O que é que nós podemos realmente propor? Primeiro que eu digo é que o jovem não deve desistir de lutar. Não deve desistir de acreditar numa Angola melhor. Porque quando nós perdemos a esperança e deixamos de sonhar, nós paramos no tempo e ali tudo fica muito mais complicado porque aumentam as nossas frustrações. Depois, o jovem deve pensar primeiro em formas de aplicar o seu talento, não somente numa empresa constituída, porque muitas vezes os jovens pensam que apenas eu tenho que arranjar um emprego na empresa A ou na empresa B. Mas o jovem deve, sobretudo, também pensar em empreendedorismo, ok? E outro conceito que eu acho que o jovem também deve pensar, que muito pouco se fala em Angola, é o voluntariado. Ok? Então, o jovem, quando decidir realmente fazer o seu talento, ele deve, não pode pensar inicialmente em ganhar dinheiro, ok? E se ganhar, deve aceitar ganhar pouco, começar do pouco, que é uma dificuldade que os jovens têm, porque ele é muito ambicioso. Mas pensa em ganhar o mínimo, aquilo que é, em ganhar devagar, ok? Se ofereça para acompanhar, por exemplo, um especialista da sua área. Se ofereça para fazer voluntariado algumas vezes por semana em alguma instituição. Pode ser uma ONG, mas também pode ser uma instituição realmente pública ou uma outra instituição. Também sabemos que, realisticamente falando, muitas empresas é que são fechadas em relação a isso. Mas o jovem pode, ao menos, tentar. E aqui o Fernando podia me perguntar, mas Suzana, o capital inicial é necessário, o jovem não tem, né? Onde é que ele vai buscar, né? E isso muitas vezes é o seu calcanhar de Aquiles, e é verdade. Mas eu acredito, né, pelo convívio, pelas interações que tenho com os jovens, que todo jovem tem alguém no seu círculo que lhe possa dar alguma coisa. E aqui alguma coisa, mais uma vez lembrando, não precisa ser muito. Então tenta começar do pouco, porque quando é necessário muito para iniciar, há menos chances de se conseguir, né? E há maiores frustrações, ou a probabilidade de haver também maiores frustrações. Outra coisa que o jovem também pode fazer, a meu ver, é procurar um mentor. Alguém que já esteja mais avançado na sua carreira ou no seu crescimento profissional e que poderá orientá-lo. E isso é urgentíssimo. Aliás, todos nós precisamos de um mentor. Okay? Para finalizar, é claro, eu também gostaria de lançar um apelo aqui, aproveitando a oportunidade do podcast, às empresas, aos empreendedores e aos profissionais do nosso mercado. Todos nós começamos em algum lugar. Esse jovem foi você há 10 anos, foi você há 15 anos, há 20 anos. Né? E assim como alguém te deu a oportunidade, por que não também nós os profissionais que já temos algum tempo de experiência, que já conhecemos melhor o mercado, darmos uma mão aos nossos jovens? Né? Oriente um jovem, ensine, invista em algum jovem, dê mentoria sem retorno, porque você sabe que esse jovem não pode pagar. Todos nós podemos fazer alguma coisa, né? E como profissionais certamente podemos fazer alguma coisa para os nossos jovens.
E ficou aqui a mensagem para os empreendedores ou para os empresários. Este jovem que você tenta rejeitar foi você há 10 a 15 anos atrás. Então, antes mesmo de rejeitar um jovem de talento, pense o que pode ser feito para valorizar e explorar este talento. E eu fico muito, muito satisfeito com esta resposta a esta pergunta. E nós continuaremos a explorar. Entendemos também que o jovem de talento com um futuro promissor não será aquele dotado simplesmente de capacidades psicotécnicas. Existem também as soft skills. Quais são as soft skills que todo jovem de talento deve desenvolver, Suzana?
Fernando, aqui estamos a falar de uma área que eu sou realmente apaixonada, as soft skills, as competências comportamentais, que são super, super, super importantes. Há um conceito em gestão de pessoas que eu gosto muito, que é o CHA, né? Conhecimento, habilidade e atitude, e que fala exatamente disso. Enquanto o conhecimento e as habilidades são super importantes também, e nós reconhecemos isso, né? Nós sabemos que também é importante que as atitudes sejam tomadas em conta, porque elas no fundo são o diferencial dos profissionais, né? E as soft skills enquadram-se exatamente aqui. Muitos dos nossos técnicos não sabem disso, ou se esquecem disso muitas vezes, porque você pode ter muita experiência, ser mestre, por exemplo, em engenharia, mas depois não sabe resolver conflito, não sabe lidar com as pessoas, não sabe gerir as emoções, e isso realmente, e é ali realmente onde entram as soft skills. O Fórum Econômico Mundial lança todos os anos o que eles chamam das 10 competências do futuro. Eu tenho acompanhado e realmente consigo ver a evolução e considerando onde o mundo está aí, concordo que é necessário os nossos profissionais se equiparem para realmente serem profissionais do futuro, que não fiquem para trás, ok? E assim poderão se diferenciar do resto. As de 2020, as competências do futuro, as 10 de 2020, são resiliência, resolução de problemas, pensamento crítico, criatividade, gestão de pessoas, colaboração, inteligência emocional, análise e tomada de decisões, orientação a servir, negociação e, finalmente, flexibilidade e adaptação. Mas o que eu faço aqui? Eu vou agora contextualizar, porque para o nosso mercado, para os nossos jovens, o que eu recomendaria é olhar para essas 10 e dizer, ok, no nosso contexto, quais são realmente as importantes? Quais são aquelas que nós sabemos que precisamos ganhar para sermos realmente um jovem focado para o futuro, um jovem que esteja preparado para o futuro? E eu, a meu ver, para o nosso mercado seriam resiliência, os nossos jovens precisam ter resiliência, inteligência emocional super, super crítica, considerando o nosso contexto, mas essa é uma competência do futuro extremamente que se chama atenção de muitas formas, orientação ao servir, e aqui eu me refiro ao atendimento ao cliente, algo que será um grande diferencial em Angola, porque nós sabemos que, no geral, as pessoas não atendem, nós não somos atendidos muito bem como clientes, e aqui falo em empresas grandes como em empresas pequenas. A flexibilidade e adaptação também acredito que será muito importante para os nossos profissionais, e finalmente a liderança e gestão de pessoas, ok? Então, é preciso que os nossos jovens comecem hoje a se preparar para isso, não amanhã, mas hoje, a usar dessas ferramentas, dessas competências para se equiparem para ser o melhor profissional do futuro. E aqui não falo só de profissional para as empresas multinacionais, por exemplo, mas mesmo um empresário, um empreendedor que possa ser equipado para o futuro.
Maravilha! Olhe para esta lista das 10 qualidades do futuro, e dentre elas tem aí aquela que dá o nome ao nosso projeto, que é a resiliência, e foi mesmo pensando, né, neste contexto hostil que Angola apresenta para os jovens de talento que nós decidimos apelidar o nosso projeto de resiliência angolana. Daí surgiu a Resiliência Empowering, surgiu o podcast Resiliência Angolana e outros projetos que têm sido desenvolvidos pela Resiliência Angolana. E eu fico muito, muito satisfeito, né, ao ouvir respostas assim tão profissionais, tão concisas, resumidas, e que com certeza mudarão o modo de ver as coisas dos jovens de talento e também dos empresários do nosso país. Segundo Norberto Odebrecht, o jovem de talento é o potencial líder empresarial, possuidor de vontade e capacidade de servir, bem como de inquietude, coragem, desprendimento, produtividade e maturidade naturais à sua faixa etária. Susana, que interpretação faz dessa frase e como emanar dela conselhos aos jovens de talentos com dificuldades de inclusão profissional no nosso país?
Não posso deixar de concordar que o jovem de talento, né, com essas características, seja um verdadeiro diamante, onde quer que ele esteja. E apesar de que o Norberto Odebrecht falou de um contexto próprio, sabemos que essas características não deixam de ser ainda relevantes. Aliás, algumas delas fazem parte das competências do futuro, né? Então, mais uma vez mostrando a relevância dessas competências, a necessidade do jovem se equipar. Por outro lado, também reconhecemos que nem sempre o jovem vai ter essas características, especialmente no início, aliás, ele fala consoante a faixa etária. Você, jovem, não vai ter essas características do início, mas vá atrás, porque é possível adquiri-las, né? Com determinação, com foco e propósito, mas sobretudo com um plano de ação, o jovem poderá realmente adquirir essas competências. E como eu digo, conforme aprendi, sonhe, né, que vá até o céu. que o céu é o seu limite, e se cair ainda estará entre as estrelas, né? E que é um conceito realmente que me deu muita força para ir atrás dos meus sonhos. Também podemos, dessa frase, retirar conselhos para os nossos jovens, sim. Tenha coragem de sonhar. Para sonhar também é preciso coragem, porque muitas vezes você olha para o teu redor e você diz, mas eu vou sonhar, como é que eu vou sonhar com tudo isso que eu vejo? Mas sonhe, acredite, planifique, se capacite com as competências necessárias, sem medo. Okay? Mas ao mesmo tempo transforme tudo isso em ação. Tenha um plano de ação como jovem e se permita cometer erros, porque se você não cometer erros, você não vai conseguir ter sucesso. Se permita transpirar, trabalhe para aquilo que você quer, para os teus sonhos, para os teus objetivos. Se permita ser rejeitado, inclusive, se necessário. Quantos líderes, quantos grandes líderes e grandes homens e mulheres de sucesso foram rejeitadas e depois deram a volta por cima. Então é preciso que o jovem se permita, ok? E que não desista.
Permita-se sonhar, permita-se cometer erros e aprenda com isso. Cresça e desenvolva-te. Não existem limites para aquele que deseja crescer e desenvolver os seus talentos. E ficou aí essa entrevista super maravilhosa, maravilhosa. Suzana, antes de terminarmos a nossa entrevista, eu gostaria que deixasse aqui os seus contactos. Caso os nossos ouvintes queiram entrar em contato com a Suzana, como devem se proceder?
Certamente, Fernando, e obrigada pela oportunidade. Eu estou no LinkedIn como Suzana da Rosa, estou no Instagram como Coach Suzana e podem também contactar-me pelo WhatsApp, pelo número 929-557-778.
Ah, então, querido ouvinte, eis aí os contactos de Suzana da Rosa. Você pode segui-la no Instagram, pode criar conexão no LinkedIn e também mandar mensagem via WhatsApp. Estabeleça aí uma conexão daquelas que virá a ser proveitosa para si, para sua empresa, para o seu futuro, para a sua vida profissional. E eu tenho a certeza que não será tempo gasto, mas será tempo investido. E com certeza qualquer investimento que venha a favorecer o nosso crescimento profissional é válido e eu apoio. E agora mesmo para terminar, Suzana, deixe-nos aqui uma mensagem final. Olhando para o contexto em que vivemos, olhando para o mercado de trabalho angolano, olhando para os jovens de talento e para as atitudes do futuro, que conselho, que mensagem final deixaria aos nossos ouvintes?
É verdade que, realisticamente falando, o cenário que vivemos não parece muito promissor. Entretanto, nós sabemos também que na vida vamos encontrar muitos desafios. Às vezes vamos querer desistir de nós, desistir dos outros e até desistir do nosso país. Mas no fundo nós também sabemos que esse não é o caminho. Ainda vale a pena tentar de novo. Vale a pena continuar a desenvolver o nosso talento, o teu talento jovem. E para as empresas, para o Estado, vale a pena ainda investir nos nossos jovens. Eles não são apenas o futuro, mas eles no fundo, considerando o nosso contexto, são o nosso presente também. Obrigada à Resiliência Angolana pelo convite e aqui despeço-me desejando a todos que nos ouvem, particularmente aos nossos jovens, aquela força que precisam para dar aquele passo necessário que só você sabe precisa dar. Permita.
Ui, que mensagem, né? Uma daquelas mensagens que realmente aquece o coração e ela é dirigida tanto ao jovem de talento quanto aos empresários e até para o próprio Estado, que consigamos criar uma simbiose perfeita entre jovens de talentos e oportunidades de negócios em nosso país, Angola, que continuemos crescendo. E Suzana, muito obrigado pela sua participação nesta entrevista. Foi uma aula perfeita, uma aula magna aos nossos ouvintes quanto à gestão de talentos, uma que é uma de suas especialidades. E temos o prazer de poder explorar essa especialidade sua e transformá-la em oportunidade para os nossos jovens. Desejamos assim sucessos sucessivos que sucedam sucessivamente, sem cessar, e que possa estar disponível também para convites futuros da Resiliência Angolana para tratarmos de outros assuntos e também, quem sabe, falarmos sobre questões ligadas a este mesmo assunto de hoje. Pois bem, querido ouvinte, foi assim mais uma entrevista, e hoje a entrevista foi com Suzana da Rosa, ela que é uma coach, uma gestora de talentos, uma daquelas mulheres que traz transformação para um contexto, para um determinado contexto profissional. Eu peço a você, querido ouvinte, que siga as suas redes sociais, siga a Suzana no Instagram, crie conexões no LinkedIn e envie mensagem pelo WhatsApp. Eu tenho a certeza que dessa iniciativa surgirá uma grande oportunidade para si, para a sua empresa e também para o nosso país. Quanto à resiliência angolana, fica aquela que é a recomendação tradicional. Siga as nossas redes sociais, siga-nos no Facebook, siga-nos no Instagram, siga-nos no LinkedIn. Esteja conectado à resiliência angolana através do nosso site, que é www.resilienciaangolana.ao. Envie um e-mail para nós através do correio eletrônico resiliencia244@gmail.com. Através desse correio eletrônico, você pode enviar para nós suas reclamações, sugestões, opiniões, que nós teremos o grande prazer em ouvi-lo e tratar esta informação com o maior zelo possível. Também pode enviar uma mensagem para nós pelo WhatsApp, através do contato telefônico +244 944 190001. Eu sou Fernando Livonga, este é o podcast Resiliência Angolana. Muito obrigado pela sua participação neste episódio. Partilhe este episódio com seus contactos. Esteja presente nas próximas edições do podcast Resiliência Angolana. Deus abençoe sua vida rica e poderosamente. E até a vista.